Parlamentares comentam investimentos na área de transportes.
Deputados comemoram prorrogação da Zona Franca de Manaus.
O plenário aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca de Manaus até 2073. Henrique Oliveira, do SDD do Amazonas, comemorou a decisão, lembrando que a medida contribui para a preservação da floresta amazônica e a manutenção de 500 mil empregos no estado.
Carlos Souza, do PSD, registrou a presença de representantes do governo do Amazonas em Brasília para defender a aprovação da prorrogação dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Na visão do deputado, o polo industrial beneficia não só o estado, mas todo o país.
Economia.
A pedra fundamental da nova fábrica de celulose da empresa Klabin, em Ortigueira, foi lançada na semana passada. Para Luiz Carlos Rauli, do PSDB, o projeto é um marco para o desenvolvimento do Paraná, já que representa um investimento de quase 6 bilhões de reais e a geração de mais de 10 mil empregos.
O projeto, que regulamenta a jornada de trabalho em 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem, está pronto para o plenário. Zequinha Marinho, do PSC do Pará, cobrou a apreciação do texto, lembrando que a atividade da enfermagem é exaustiva e expõe a categoria a vários riscos para sua saúde física e mental.
Kleber Verde, do PRB, pediu ao Ministério da Pesca que prorrogue a instrução normativa que garante aos pescadores de camarão das espécies Sete Barbas, Rosa e Branco o direito de receberem o seguro defeso. O deputado informou que só no Maranhão cerca de 35 mil pescadores serão beneficiados.
A Comissão de Finanças e Tributação deve realizar audiência pública para discutir os impostos que incidem sobre as bicicletas, a pedido de José Stedley, do PSB Gaúcho. O parlamentar defende a adoção de incentivos fiscais para promover o transporte alternativo.
O segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios do mês de março foi feito na semana passada. Abelardo Camarinha, do PSB de São Paulo, criticou o governo federal por diminuir de forma significativa os recursos que, segundo ele, representam até 80% da receita dos pequenos municípios do Brasil.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que regulamenta o uso da verba indenizatória nas câmaras municipais. Renan Filho, do PMDB de Alagoas, afirma que as regras são importantes e necessárias para dar segurança e tranquilidade ao exercício do mandato dos vereadores.
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco completa 25 anos. Ao parabenizar os mais de 12 mil trabalhadores filiados, Fernando Ferro, do PT, destacou a luta do Sindep em defesa dos interesses do funcionalismo federal e da dignidade do cidadão.
Desenvolvimento regional.
O potencial hídrico do açude Castanhão, situado no Vale do Jaguaribe, no Ceará, é de 6 milhões de metros cúbicos. Mauro Benevides, do PMDB, informou que o eixão das águas liga o açude ao porto de Pecém e, mesmo enfrentando uma seca de 2 anos, o reservatório mantém nível suficiente de água para abastecimento.
O governo federal anunciou novos investimentos na mobilidade urbana de Belém e em Marabá. Entregou 110 máquinas para 89 municípios do Pará. Zé Geraldo, do PT, informou que o governo também lançou o edital para derrocadas de Pedral do Lourenço, obra que permitirá a plena navegabilidade da hidrovia Araguaia-Tocantins.
O plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília está sendo discutido na Câmara do Distrito Federal. Regufe, do PDT, se manifestou contra alguns pontos do plano, que, segundo ele, visam em beneficiar interesses comerciais da especulação imobiliária em detrimento da qualidade de vida dos moradores.
A Caixa Econômica Federal vai inaugurar na próxima quinta-feira, 27, uma agência em Rondon do Pará. Ao comemorar o anúncio, Miriquinho Batista, do PT, observou que, além dos 48 mil habitantes da cidade, a agência vai beneficiar os moradores dos municípios vizinhos, favorecendo toda a região sudeste do estado.
Marçal Filho, do PMDB, criticou a atual administração do município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Além de não concordar com a privatização de alguns serviços da prefeitura, o deputado informou que a próxima gestão vai herdar uma dívida de aproximadamente 200 milhões de reais.
Transportes.
O DENIT abriu nesta segunda-feira as propostas de 20 empresas que participam da licitação para as obras de duplicação do trecho urbano da rodovia BR-153 em São José do Rio Preto. Segundo Edinho Araújo, do PMDB Paulista, o cronograma anunciado pelo órgão prevê que a obra comece até o final do ano.
Foi inaugurada no dia 15 deste mês a pavimentação asfáltica da BA-634 no trecho entre Tomba e Ribeirão do Largo, na Bahia.
Valdenor Pereira, do PT, participou do evento que contou com a presença de autoridades do governo estadual.
O governo federal destinou 143 bilhões de reais para projetos de mobilidade urbana em todo o país. Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, assegurou que a liberação dos recursos é uma resposta ao movimento Passe Livre, que reivindicava melhorias no transporte coletivo.
Em reunião com dirigentes da ANAC, Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pediu que o órgão investigue denúncias de aumento abusivo no preço das passagens aéreas. Ela explicou que depois que pontos da BR-364 foram interditados por causa da cheia, passagens para o trecho Rio Branco-Porto Velho subiram em até 500%.
Agricultura.
O Plano Safra da Agricultura Familiar movimentou 97 bilhões de reais na última década. Ao registrar os números, Bongás, do PT Gaúcho, elogiou a atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário na valorização do agricultor familiar como produtor de alimentos e construtor do desenvolvimento sustentável.
Votação.
Os deputados podem votar nesta semana a proposta do Marco Civil da Internet.
Ainda não há consenso sobre o tema, mas a bancada governista está realizando reuniões ao longo dos últimos dias para negociar mudanças no texto.
Saiba mais sobre as perspectivas de votação no plenário da Câmara com a repórter Paula Bittar.
O plenário começa a semana com a expectativa de finalmente limpar a pauta, trancada por 6 projetos de lei com urgência constitucional vencida. O primeiro deles é o Marco Civil da Internet, considerado uma espécie de constituição da rede mundial, com regras para o uso da internet. O texto tranca a pauta do plenário desde outubro do ano passado, impedindo que os deputados votem outros projetos de lei. Na semana passada, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, garantiu que o plenário votará o Marco Civil nesta terça-feira sem falta. O governo e o relator da proposta, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, vem negociando pontos do texto em que ainda não há acordo e o governo tem avançado nas tentativas de harmonizar a base aliada em crise nas últimas semanas. 2 modificações deverão ser feitas no Marco Civil como consequência das negociações. Uma delas é a retirada de item que obriga grandes provedores a manterem data centers no Brasil para armazenagem de dados. A outra mudança busca deixar mais claro no texto que o decreto presidencial regulamentando a neutralidade de rede não poderá ultrapassar os limites da lei. O decreto deverá dizer quais são as exceções à neutralidade para serviços de emergência ou segundo requisitos técnicos. Depois das concessões, o relator conseguiu acordo com alguns partidos da base que antes eram contrários, como o PSD. A posição do PMDB, que vinha se afirmando contra o Marco Civil, ainda está indefinida. Segundo o líder Eduardo Cunha, a bancada vai buscar uma posição comum com os outros partidos da aliança informal, o chamado blocão. A decisão final será anunciada nesta terça, mas Eduardo Cunha já admite retirar proposta apresentada por ele, que fazia exceções à neutralidade.
Eu não sei se eu manterei. Provavelmente não. Deveria mudar todos os destaques em função do posicionamento da bancada, se a decisão da bancada for a votação.
Apesar da possibilidade de acordo, o PMDB permanece contrário a um outro ponto do Marco Civil. O artigo que estabelece que provedores só poderão ser responsabilizados por danos se após decisão judicial específica não tornarem o conteúdo indisponível. Já com a oposição, o acordo parece mais difícil. Mesmo depois das negociações com o governo, partidos oposicionistas continuaram a criticar a regulamentação da neutralidade de rede por decreto. O líder do DEM, Mendonça Filho, afirma que ao regulamentar, o Poder Executivo pode acabar destruindo a neutralidade.
E a gente não pode, de forma alguma, permitir que o governo queira estabelecer no texto que está sendo votado uma neutralidade que vai ser definida pelo arbítrio do Executivo. Isso não é a neutralidade, é o que eu chamo de neutralidade fake, falsa.
O relator, Alessandro Molon, tem esperança de chegar a um acordo amplo, inclusive com a oposição, até a hora de votar. Mas não admite retirar a previsão de decreto presidencial.
Retirar a palavra decreto significa deixar ao sabor dos provedores de conexão quais requisitos técnicos eles vão escolher para gerenciar suas próprias redes. Ou seja, é o fim da neutralidade. Portanto, não há como se retirar a previsão de uma regulamentação e ela deve ser feita pelo Poder Executivo, como manda a Constituição Federal.
Se os deputados votarem o Marco Civil da Internet nesta terça, a ideia do presidente da Câmara é analisar os outros 5 projetos que trancam a pauta já na quarta-feira. Entre as propostas está a que vincula ao Minha Casa Minha Vida os recursos da multa extra de 10% sobre o fundo de garantia paga por quem demite sem justa causa e a que reserva 20% das vagas em concursos públicos para negros. Nesta semana, o plenário poderá votar ainda projeto que libera a venda de inibidores de apetite proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também estão na pauta a votação da redação final do novo Código de Processo Civil e propostas para mudar a Constituição, como a que busca aumentar investimentos em pesquisa científica. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Segurança Pública.
A Câmara realizou o seminário internacional para discutir o combate à corrupção. Francisco Praciano, do PT do Amazonas, informou que o evento foi promovido pela GOPAC, Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção, uma rede mundial de parlamentares que se dedica à promoção da correta governança.
A Guarda Municipal de Socorro realizou um encontro para discutir a possibilidade de auxiliar no fortalecimento da segurança pública. Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, participou da reunião e defendeu mudanças na lei do porte de arma, para que a Guarda Municipal ajude no combate ao crime.
As novas instalações da cadeia pública do município catarinense de Maravilha foram inauguradas na semana passada. Celso Maldaner, do PMDB, ressaltou que, com a estrutura renovada, a unidade integra o aparato da Delegacia de Polícia Civil, trazendo mais segurança para agentes, detentos e a própria sociedade.
116 municípios da Bahia assinaram na última quarta-feira o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Valmir Assunção, do PT, parabenizou a iniciativa do governo estadual, em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
Tramita na Câmara projeto que garante mais rigor na apuração das mortes decorrentes da ação policial. Irine Lopes, do PT Capixaba, espera que a matéria seja aprovada com urgência para evitar que mortes como a de Cláudia Silva Ferreira, que levou 2 tiros e depois foi arrastada por um carro policial, se repitam.
Projeto de Jean Willis, do PSOL Fluminense, visa regulamentar a produção, industrialização e comercialização de cannabis no Brasil. Ele explicou que o objetivo não é liberar o uso da maconha, mas fixar regras, baseadas em critérios técnicos e científicos, bem como experiências bem-sucedidas de outros países.
O metalúrgico Adilson Nunes Cavalheiro, 29 anos, morreu ao ser atingido por estilhaços de aço enquanto trabalhava numa empresa de usinagem em Caxias do Sul. Ao manifestar votos de pesar à família e lamentar o acidente fatal, Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, cobrou avanços na legislação que trata da segurança do trabalho.
Justiça.
Ato simbólico realizado na semana passada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo julgou e condenou a lei da anistia. Luísa Erundina, do PSB, apontou que ao realizar o evento, a PUC contribui para resgatar a memória da época da ditadura no Brasil.
A Câmara Municipal de Campo Grande cassou o prefeito Alcides Bernal, do PP. Bife, do PT de Mato Grosso do Sul, lamentou que a cassação tenha ocorrido sem fato determinado, o que, para ele, representa um golpe do grupo político que administrou a cidade por mais de 30 anos.
Para Ricardo Berzoini, do PT paulista, os ataques sofridos pela deputada Manuela Dávila nas redes sociais, depois de ter sido vítima de assalto, são injustificáveis. Ele entende que a internet amplia a possibilidade de manifestação, mas não pode servir para incentivar a intolerância contra quem pensa de forma diferente.
Sibá Machado, do PT do Acre, também repudiou os ataques sofridos pela deputada Manuela Dávila na internet. O parlamentar entende que a liberdade das redes sociais, tão defendida e apreciada, não pode ser usada para promover a intransigência e a intolerância.
Relações Exteriores.
O governo federal assumiu o compromisso de ampliar as relações comerciais e de cooperação com a África. Benedita da Silva, do PT Fluminense, elogiou a iniciativa, lembrando que o continente africano tem um mercado de 1 bilhão de habitantes.
Educação.
A aula inaugural do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Blumenau, aconteceu nesta segunda. Décio Lima, do PT, elogiou o programa de expansão do ensino superior, que, segundo ele, vai beneficiar toda a região do Vale do Itajaí.
A Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí reivindica a instalação do curso de medicina em Rio do Sul. Jorginho Melo, do PR catarinense, observou que o processo já está em andamento no Ministério da Educação e que a Unidave preenche os requisitos previstos na legislação para receber o curso.
A Comissão de Finanças aprovou por unanimidade o projeto que reabre o prazo para o pedido de adesão das instituições de ensino superior ao PROIES. Segundo Pedro Kizai, do PT catarinense, o programa de estímulo à reestruturação das instituições de ensino superior vai ajudar as universidades públicas comunitárias.
Cultura.
A diversificação da gastronomia catarinense, influenciada por diversos povos europeus, foi exaltada por Edinho Bez, do PMDB, que destacou duas publicações do Senac sobre culinária suína e frutos do mar. Segundo ele, os livros trazem traços da cultura e da gastronomia de Santa Catarina, enriquecendo a arte de cozinhar.
Saúde.
No início do mês, o governo federal divulgou que o programa Mais Médicos garante atendimento a mais de 45 milhões de brasileiros. A Mauri Teixeira, do PT baiano, elogiou a iniciativa e destacou que a interiorização da saúde vai reduzir a demanda nos hospitais das grandes cidades.
Em uma semana de campanha, Santa Catarina vacinou mais de 36.500 meninas contra o vírus HPV. Décio Lima, do PT, informou que o número corresponde a 23% da meta, que é atingir 158 mil meninas entre 11 e 13 anos. Ele lembrou que a doença é a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.
Em 2013, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes investiu 39% do orçamento municipal em saúde, mais que o dobro exigido pela lei, que é de 15%. Paulo Feijó, do PR Fluminense, destacou que é possível oferecer saúde pública de qualidade à população a partir da gestão correta dos recursos públicos.
Previdência.
O INSS não estaria aceitando atestados emitidos por médicos cubanos, segundo denúncia de César Halum, do PRB tocantinense. Ele informou que, apesar das empresas aceitarem os atestados, o INSS rejeita os documentos, o que levou o deputado a pedir providências do governo federal na apuração das denúncias.
Homenagem.
Na última quarta-feira, a cidade de São José, em Santa Catarina, completou 264 anos de fundação. Ao destacar a importância do município, Onofre Santo Agostini, do PSD, ressaltou que a base de sua economia está fundamentada no comércio, na indústria, na prestação de serviços e na pesca artesanal.
Marcon, do PT, homenageou Margarida de Oliveira Bernardes, de Capela de Santana, no Rio Grande do Sul. O parlamentar exaltou seus 99 anos dedicados ao trabalho e à família.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, registrou o falecimento do ex-vereador de Santa Cruz, João Cordeiro, aos 90 anos de idade. O parlamentar ressaltou que João Cordeiro foi vereador por vários mandatos quando Santa Cruz ainda era distrito no município de Ouricuri.
Eleições.
Foi criado no ano passado um grupo de trabalho destinado a estudar e a elaborar propostas referentes à reforma política. Ao cobrar celeridade na aprovação da iniciativa, Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, afirmou que ela vai ajudar a modernizar a democracia brasileira.
Últimas notícias.
Como parte dos eventos alusivos aos 50 anos da ditadura militar no país, Chico Alencar, do PSOL Fluminense, lançou o livro A Rua, a Nação e o Sonho. Para o deputado, o golpe liderado pelas Forças Armadas há meio século deve levar a população a refletir sobre o compromisso que tem com a democracia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União sediará nesta terça-feira o Seminário Cooperação Internacional e os Tribunais de Contas Brasileiros. O evento reunirá presidentes e conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados para apresentar as iniciativas de cooperação no cenário global e regional. Além disso, será discutida a aplicação das iniciativas de cooperação e como elas podem ser articuladas com as instituições multilaterais de financiamento. Na programação, também está prevista discussão de temas como a realização de auditorias coordenadas, a iniciativa para a implementação de normas internacionais de auditoria, o marco de avaliação de desempenho das entidades fiscalizadoras superiores e uma nova ferramenta para a autoavaliação das instituições de controle.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.